dia, hoje é quinta-feira, meio-dia. Eu sou a Patrícia Corsetto e você está escutando o Entre Elas. O programa de hoje vai anteceder o Dia Internacional das Mulheres e aí a gente quer parabenizar a todas nós e também a gente segue aqui no propósito de trazer mulheres sempre interessantes que estejam fazendo algo de relevante nas suas áreas de atuação. Para isso que existe o Entre Elas, para dar voz às mulheres assim tão diversas, tão plurais e que estão fazendo aí muitas coisas bacanas em suas áreas. Bom, o Entre Elas de hoje, converso com a doutora Vali Lourdes Pereira, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, implantes, bruxismo e harmonização orofacial. A doutora Vali tem mais de 25 anos de experiência na área e já realizou mais de 15 mil cirurgias. Bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la aqui no Entre Elas.
Obrigada. Bom dia a todo mundo. E é um prazer estar aqui participando desse programa e principalmente aí nessa véspera do Dia das Mulheres.
Doutora Vali, ela tem um Instagram super assim, ativo e assim, ela explica muito bem sobre as temáticas, depois ela vai deixar o contato aqui para quem quiser entrar em contato aí com ela. Bom, doutora, a partir de que idade deve-se começar a ir ao dentista e de quanto em quanto tempo devemos fazer uma limpeza nos dentes?
Patrícia, assim, a partir de 6 meses de idade ou quando começarem a surgir os primeiros dentinhos.
Ah, bebês já podem
ir. Sim, bebês já podem e devem ir. Tem odontopediatras que até aconselham já a mãe, antes de nascer o bebê, já começar a frequentar para já ser orientada quanto ao tipo de higienização mesmo antes dos dentinhos nascerem. Então, é bom sempre estar acompanhando, ou mesmo na gestação, ou logo depois que o bebê nascer, também já pode começar a ter esses cuidados. A higienização é aconselhado, né, de 6 em 6 meses o paciente vir ao consultório para a gente estar podendo realizar uma profilaxia, uma limpeza mais bem feita, estar orientando quanto à higiene oral que ele deve realizar em casa. E, assim, mas varia muito de paciente para paciente, né? Tem pacientes que a gente aconselha vir até de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, dependendo da sua saúde bucal.
Bom, eu queria começar falando agora de um tema que a gente ouve bastante, né? Que é o implante. Quando ele se faz necessário, no que consiste essa técnica e quais fatores vão garantir o sucesso do implante, né? As queixas que a gente sempre escuta de quem faz é muito relacionada à dor, né? O medo do implante, da rejeição e da dor, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Tá, vamos lá. Hoje os implantes, eles são a eleição, né? Para a gente substituir um ou mais dentes perdidos do paciente, né? É a primeira opção. Por quê? Porque o implante a gente vai estar substituindo, se o paciente perdeu um dente, por exemplo, entre outros dois elementos, a gente vai estar substituindo somente aquele dente. Antigamente, como é que se fazia? A gente não tinha implantes. Então, você tinha que sustentar esse dente que foi perdido nos dois dentes ao lado dele, que serviriam como pilar. Então, muitas vezes, são dois dentes saudáveis e que a gente tem que desgastar, tem que fazer uma coroa e acaba se fazendo 3 coroas, os 2 pilares e mais o dente perdido, né? Então, hoje em dia, a eleição para esse tipo de procedimento são os implantes. O que que acontece? Muita gente tem medo de uma cirurgia de implante, mas é o que eu costumo falar para os meus pacientes. O implante em si é uma cirurgia muito mais simples do que a remoção de um dente. Tanto o transoperatório, né, tanto o procedimento em si, quanto os cuidados pós-operatórios e tudo isso. O implante é para ser indolor. Por quê? O que tem sensibilidade, o que tem inervação é o dente. A partir do momento que a gente não tem mais aquele dente naquele local, né, o osso em si não tem inervação. Então, mesmo por causa disso, né, que a gente, quando vai fazer a cirurgia de implantes, a gente não faz uma anestesia maior no paciente, né? A gente anestesia só ali o tecido gengival mesmo, não tem nem necessidade de estar fazendo uma anestesia infiltrativa, uma anestesia troncular, uma anestesia que abrange uma área maior. Então, é uma cirurgia simples, tá? Rápida e não tem dor nem antes nem depois da cirurgia. É, muita gente também tem medo, né, ou tem receio da rejeição do implante. O implante, veja bem, ele é um pino que é instalado dentro do osso, né? Geralmente ele é de titânio, pode ser também de zircônia. Então, são materiais biocompatíveis, não tem rejeição do organismo, tá? Mas o implante tem que ter uma osseointegração com o nosso osso, né? Então, para isso, a gente tem que aguardar algum tempo aí dessa osseointegração do implante com o osso para estar colocando depois a carga, a coroa, propriamente dita, né? A prótesezinha ali em cima. Tem sim, hoje em dia a gente também tem como se fazer carga imediata, ou seja, no mesmo ato da instalação do implante, a gente já instalar também a prótesezinha. É, mas depende muito de caso para caso, isso a gente só sabe no momento da cirurgia, porque o implante tem que ter uma pega boa ali, digamos assim, né? Então, é isso. E hoje em dia também, por exemplo, lá no consultório, a gente tem o que a gente chama de uma sedação consciente, que é uma sedação com óxido nitroso. Então, o paciente vai ficar mais relaxado, vai diminuir o limiar de dor dele, vai aumentar, né, o limiar de dor dele, e ele vai ficar para pacientes ansiosos e que tem um certo medo, porque tem muito paciente que tem medo realmente do próprio ambiente, né, uhum, do consultório odontológico. Então, esse tipo de artifício que a gente tem lá no consultório, que seria só sedação consciente, o paciente não dorme, fica bem o tempo inteiro, responde, abre a boca, faz tudo. E assim que a gente desliga o gás, que ele é um gás inalatório, assim que você desliga o gás, depois de 2 minutos, já está normal, o paciente pode sair dirigindo, andando, tudo normalmente.
E o pós-operatório, quais os cuidados que a gente tem que ter?
Quanto ao pós-operatório, como eu falei, é mais simples do que uma cirurgia de remoção de um dente. Mas, assim, o primeiro dia é uma dieta líquida e fria, nada quente, nada duro. É bom fazer compressa com gelo na região, nas primeiras 24 horas, né? E manter uma boa higiene oral para a gente não ter esse risco de uma contaminação. Ah, e outra coisa quanto à rejeição do implante, é difícil a rejeição, mas a gente tem perda de implante? Tem. Tem por quê? O cuidado que a gente tem que ter após a instalação do implante vai também, depois que passou esse período de osseointegração, que foi instalada a prótese, né, o paciente tem que ter noção de que, apesar de que ele não tem um dente natural ali, é como se fosse. Então, ele tem que manter todos os cuidados de higiene, de retorno ao profissional para estar avaliando, para estar higienizando aquela região, porque como o paciente perdeu um dente, que é um dente natural, que, né, teoricamente é para a gente ter pela vida toda, também pode se perder o implante por uma falta de higiene, por algum problema ali gengival, periodontal, que também pode acontecer com o implante e não somente com o elemento dentário.
Uhum. E isso tem a ver com a idade, com o envelhecimento, ou pessoas mais jovens também podem ter necessidade de fazer um implante? Quais são as características que indicam isso?
Então, óbvio que com as pessoas mais idosas, com mais idade, a gente tem um número maior de pacientes que necessitam de um implante, né? Mas em caso de pacientes jovens também a gente faz implante. Só que a gente tem que, assim, o implante só pode ser feito depois do término do crescimento total do indivíduo, né? Então, de 18 anos para cima. Mas paciente jovem seria mais um caso de trauma, alguma coisa que ele sofreu, que ele acabou perdendo esse elemento dentário, ou até, às vezes, mesmo por uma cárie muito grande, que acabou perdendo aquele dente. Mas, assim, é muito mais raro em pacientes jovens, né, do que em pacientes já com mais idade.
E a cirurgia de enxerto ósseo, em que casos ela é necessária? É uma cirurgia invasiva, dolorosa? E o enxerto ósseo sintético, o que, que é?
Tá, a cirurgia de enxerto, quando que ela é necessária, né? A partir do momento que a gente extrai um dente, que o paciente perde um dente, né, fisiologicamente o organismo entende que ali não tem necessidade mais daquele osso. Então, ele começa a reabsorver osso, tá? Então, a indicação é sempre, você perdeu um dente, né, e tem intenção de fazer um implante, faça assim o mais rápido possível, porque existe uma reabsorção óssea fisiológica. Ela é lenta, mas é contínua, né? Então, existem casos, né, principalmente na arcada superior, onde a gente tem o seio maxilar, e é o que define ali a altura do implante que a gente tem. Então, em casos, por exemplo, de molares superiores, que o paciente perdeu já há algum tempo e teve uma perda óssea, né? A gente precisa, sim, fazer um enxerto, porque aí a gente não vai ter altura para instalar esse implante, né? Então, existe uma cirurgia que é chamada de levantamento do seio maxilar, onde a gente vai abordar o seio maxilar, vai levantar a membrana do seio e embaixo dessa membrana a gente vai enxertar, né? Aí esse enxerto vai proporcionar uma altura óssea suficiente para a gente estar depois de 6 meses que a gente tem que aguardar aí esse enxerto pegar, digamos assim, né? Para poder estar fazendo a cirurgia de implante. Existem outros casos também que logo na extração do dente, né, se o paciente já tem a intenção de se fazer um implante, o que a gente faz? A gente faz a remoção do dente e no mesmo ato a gente faz uma enxertia naquele alvéolo da onde foi retirado o dente. Fica um espaço vazio ali dentro do osso, onde estavam as raízes. Então a gente faz um enxerto, é instalada uma membrana, né? E aí a gente faz uma regeneração óssea, né? Porque a partir do momento que a gente tira o dente, como eu falei, tem essa reabsorção e é imediato, assim. Se a gente não mantém aquele arcabouço do tecido mole sustentando ali, a gente já vai ter uma perda óssea. Então, é muito importante também, em muitos casos, a gente já fazer essa enxertia no momento da extração do dente. Uhum. Antigamente não existia essa opção desse enxerto sintético, né? Então tirava-se o osso do próprio paciente. Uhum. E aí, assim, o paciente muitas vezes sofria muito mais do local que foi removido esse enxerto do que propriamente dito do local onde foi feita a enxertia, né? E hoje em dia, aí com os avanços da tecnologia, tudo isso, existem esses ossos sintéticos, né? Que eles são o quê? Eles são algumas moléculas que eles vão ajudar a regeneração óssea daquela região. Então, você vai enxertar ali esse enxerto ósseo sintético e esse enxerto ele vai ser, muitas vezes, substituído pelo osso natural. Então, ele vai servir ali como um arcabouço e ali vai se formando osso natural, vai substituindo, vai reabsorvendo aquele osso sintético e vamos tendo nosso osso natural. Então, hoje em dia, realmente não tem a necessidade do paciente passar por esse processo de ter uma área doadora desse osso, né? Porque a gente tem ótimos resultados com o osso sintético. Também são materiais biocompatíveis e, como eu falei, eles vão sendo reabsorvidos com o tempo aí pelo organismo e sendo substituídos pelo nosso próprio osso. Uhum. E fica uma estrutura excelente para a gente instalar o implante. Depois que a gente faz esse tipo de enxerto, você vê que você tem um osso muito bom para implante, entende? É um osso duro, compacto e que vai sustentar aquele implante perfeitamente.
E a rejeição? Existe possibilidade de rejeição?
Não existe necessidade, não existe a rejeição em si, mas existe sim uma possibilidade de uma contaminação daquele enxerto, como uma contaminação de qualquer outra, mesmo um dente extraído pode ser uma área que pode vir a contaminar, se não for bem, né, a cirurgia em si não for bem realizada, não tiver todo um protocolo de asepsia, antissepsia, medicações pré, pós-operatórias, toda uma orientação de higiene para o paciente realizar após o procedimento, né? Então tem que ter todo um acompanhamento de perto, para a gente não ter essa possibilidade de ter uma infecção e uma perda deste enxerto. Uhum. É raro, mas pode acontecer.
Então, por exemplo, os cuidados pós são tão importantes quanto a prevenção, quanto a tecnologia empregada em si?
Com certeza, com certeza. Tem que ter cuidados pós-operatórios bem ali, o paciente tem que estar em cima daquilo e tem que estar preocupado em manter aquela região, a boca toda, né? Com um ambiente bom ali para a gente não ter uma contaminação daquele enxerto.
Essa perda óssea, ela é perceptível para a pessoa? A gente consegue detectar que está perdendo?
Não, não é perceptível. Isso aí a gente percebe, né? O paciente não vai ter essa noção de que ele está perdendo, fazendo aquela perda óssea. Isso aí é só com, clinicamente, muitas vezes a gente já consegue observar, né, no exame clínico, mas a gente só tem certeza mesmo com exames de imagem, uma radiografia e o melhor exame tanto para se realizar o implante, como enxerto, como também para acompanhar o pós-operatório seria a tomografia.
Então, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de sintoma que indique isso. O que a gente pode, por exemplo, que a gente sente quando tem uma indicação de perda óssea? A gente consegue...
De perda óssea não é da contaminação do enxerto que você está querendo dizer.
Não,
da perda óssea. Não, não tem. O paciente não, isso é imperceptível para o paciente.
E a extração dos dentes do siso? Ela é sempre necessária? Qual a diferença entre siso incluso e siso erupcionado? Antigamente tinha uma cultura de que o dente do siso tinha que ser retirado, né?
Vamos começar assim. Os dentes do siso, né? Na verdade, hoje em dia, a raça humana não tem necessidade mais de 3 molares para estar triturando a nossa alimentação. Hoje em dia a gente tem uma alimentação mais branda, digamos assim, né? Então não tem necessidade mais de um terceiro molar. Então o dente do siso é um dente que está em extinção, né? Pela evolução aí humana, evolução da alimentação, tudo isso. Teve mudanças tanto na arcada quanto na distribuição dos dentes dentro desse osso, né? Porque teve uma diminuição aí da arcada. E não tem mais espaço para os dentes do siso. Então, muitas vezes, o paciente já não tem o dente do siso, né? Já nasce sem, não é nem que ele não nasceu e está lá dentro do osso, não, é que não tem. Eu mesma, por exemplo, eu tenho os meus sisos do lado direito, que eles estão erupcionados, ou seja, eles nasceram, e do lado esquerdo eu não tenho. Então, e eu pego vários pacientes já que já não tem um siso ou mais... ou um, dois, não interessa, mas a gente sabe que daqui a um tempo vai ser extinto realmente. Não sabemos em quanto tempo estamos falando, mas realmente não vai mais existir os dentes do siso. A diferença entre dente do siso erupcionado e incluso é o dente do siso erupcionado é o dente que nasceu, que está em boca, está em posição, se ele não tem cárie, se ele não está atrapalhando nada, não tem por que se remover. Se ele está lá exercendo sua função normal, a pessoa teve espaço para ele nascer, não tem por que a gente remover um dente do siso que está lá em função e tudo bem. Já um dente incluso, né? É um dente que ele não conseguiu nascer, ou por falta de espaço, ou por estar mal posicionado. Sempre tem indicação, dentes inclusos ou semi-inclusos, que são os dentes que começaram a nascer, mas também não tiveram espaço, ou também estão mal posicionados e não conseguiram realizar toda a erupção, eles têm indicação de remoção. Por quê? Um dente incluso, ele pode, a qualquer momento, formar ou um cisto ou alguma lesão ao redor dele, né? Então, se o paciente tem lá um dente incluso, que não está prejudicando o segundo molar, que é o dente ao lado dele, né? Que muitas vezes ele está deitado e ele está ali pressionando as raízes do segundo molar, podendo até mesmo causar uma reabsorção dessas raízes. Mas vamos supor que não é o caso, que ele está lá dentro do osso quietinho. E o paciente fala, eu não quero mexer, quero deixar desse jeito. Ok, então faça um acompanhamento radiográfico de 6 em 6 meses, ou pelo menos anual, para ver se não está se formando nenhuma lesão ao redor desse dente que vá exigir a remoção desse dente. O dente do siso ele pode provocar vários problemas para o paciente, né? Desde uma pericoronarite, que é a inflamação da gengiva de um dente semi-incluso, por exemplo, que nasceu um pedaço e o restante está lá incluso, então tem uma pontinha do dente ali aparecendo. É uma região que a gente não consegue higienizar, é lá atrás, não tem muito acesso para isso, então por mais que o paciente tente higienizar, não vai ter uma higienização 100%. Vai entrar algum resto de alimento ali dentro, aquela gengiva vai inflamar e vai dar o que a gente chama de uma pericoronarite. Essa pericoronarite, se não tratada, ela causa dor, pode causar uma inflamação, uma infecção, muitas vezes até um abscesso. As pessoas não dão muita importância para abscessos dentários, né? Eu trabalho em hospital também, dou plantão em hospital, tudo, e assim, a gente já pegou, assim, semanalmente tem um caso de um paciente que está internado por um abscesso dentário. E é grave, entendeu? Se não for tratado, muitas vezes tem que realizar uma drenagem mais profunda, pegando outros tecidos, muitas vezes ele desce aqui para a região cervical, pescoço, tudo isso, então complica. E tem casos de óbito por um abscesso dentário. Então, as pessoas realmente precisam se preocupar, né? Que dente é importante e faz parte de todo o nosso sistema. Não é uma estrutura à parte do nosso organismo, né? E uma infecção de dente pode, sim, se alastrar para o organismo, porque está ali, faz parte da gente.